senhores, um espetáculo para todo empreendedor. Está no ar o maior circo do Brasil, com um passo a passo lógico para acabar com todos os tubarões no radical oceano vermelho da morte de seus concorrentes. Começa agora o seu encantador Resumocast!
Melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
Os professores e autores Chen Qin e René Mamborn iniciam o livro A Estratégia do Oceano Azul, contando a história de Guy Laliberté, um artista circense que, mesmo estando em um mercado em decadência, decidiu empreender e oferecer maior valor para os clientes. Guy é o CEO de uma das maiores empresas canadenses, o tão famoso Cirque du Soleil, que hoje em dia tem um lucro anual de mais de 800 milhões de dólares e emprega cerca de 3.500 funcionários em mais de 40 países. Mas não foi sempre assim. Quando começaram, foram obrigados a enfrentar toda a queda do seu setor por causa das incontáveis insatisfações dos clientes. O audacioso ex-equilibrista deixou de lado o que faziam seus concorrentes. O cenário era o seguinte: a cada dia aumentavam as inúmeras formas de entretenimento, shows e jogos. As crianças, público-alvo dos circos, já preferiam brincar com seus videogames do que assistir mágicas. Para os pais também era um momento de total desconforto, bancos de madeira, indignação pelo uso de animais em espetáculos e tantas outras insatisfações. O que os concorrentes faziam? Contratavam renomados artistas e domadores e realizavam o evento em uma escala menor. Mas isso tudo tinha um custo muito alto e ainda não atraía mais clientes. O Circo de Soleil fez diferente. Não quis competir. Eles entenderam que se quisessem superar todos os outros, deveriam parar de lutar com eles, como todos os outros faziam. O que fizeram? Retiraram os animais dos espetáculos. Deixaram de contratar os artistas mais conhecidos, sofisticaram os assentos, aumentando o conforto dos clientes. E ao invés de oferecer humor barato, passaram a estruturar o espetáculo como se fosse uma peça da Broadway. O público desse novo mercado era adulto, disposto a pagar preços mais altos para que pudessem viver essa experiência. Essa diferenciação e busca por baixo custo permitiu que o Circo de Soleil criasse um oceano azul.
E hoje o Resumo Cast recebe a Camila Renault. Ela ganhou em 2018 o Prêmio de Profissional de Marketing do Ano da Associação Brasileira de E-Commerce e o Prêmio de Profissional de Planejamento do Ano da Digitox. A Camila tem uma agência de marketing e ela aplica na prática a estratégia do Oceano Azul. Ela vai nos ajudar a explorar os melhores estalos desse livro. E a primeira coisa que queremos saber é qual é o significado de um oceano azul.
O que, que a gente tem que ter em mente? Que os autores, eles criaram uma metáfora, uma forma para todo mundo entender de diferenciar esses mercados. O primeiro, ele vai falar do mercado do oceano vermelho. Por que, que vai ter essa cor? Que ele fala que está cheio de tubarões, né? Esse vermelho é do sangue. Então, é um mercado hiper concorrido, né? Então, a concorrência, ela vai sempre cair na questão do teu preço, porque se todo mundo é percebido da mesma forma, o que diferencia para tomar a decisão acaba sendo preço, por isso que a gente fala tanto de custo e de benefício. E também nós vamos ter regras, né, fronteiras setoriais definidas. E aí os autores tentam criar um paralelo aí, são um oceano azul, onde não haveria concorrência, então não temos tubarões, não temos sangue. O oceano azul nada mais é do que um mercado inexplorado. Ele vai ser um mercado onde a concorrência é irrelevante porque ela não existe. Né? Você tem uma proposta única e isso permite que você ganhe não clientes, que é algo que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. E nós vamos ter esse cenário bem configurado: concorrência irrelevante, proposta de valor única e a empresa atuando sem fronteiras setoriais definidas, sem essas regras tão definidas.
É isso que você deve criar. Sair do Oceano Vermelho, da terrível batalha de tubarões, e passar a criar um novo ambiente de atuação, livre e muito mais amplo. O Oceano Azul, onde os seus concorrentes são irrelevantes para esse novo mercado. O Cirque du Soleil é tão inovador que nenhuma outra forma de entretenimento conseguiu enquadrar ele numa definição. Não é um circo, como o dos seus concorrentes no passado, mas também não é um teatro, já que é um picadeiro com suas tendas. Ou seja, o Cirque du Soleil é algo novo que oferece diferentes experiências para um novo público.
Agora vamos falar sobre um conceito que é extremamente importante para qualquer tipo de negócio: a proposta de valor.
É bem difícil falar de proposta de valor, porque sempre parece que a gente tem isso na ponta da língua para exemplos que já são super consolidados. E na hora de fazer para a gente mesmo, é um desafio. Então, para quem está nos ouvindo, eu já deixo esse momento de desabafo de que pode ser desafiador a gente entender qual é a nossa proposta de valor. O que é uma proposta de valor? É aquilo que você verdadeiramente vende. Por que verdadeiramente? Porque ninguém vende um produto ou um serviço em si. A gente vende um benefício, ou seja, a cura para um problema, a cura para uma dor, de uma forma intangível. Adoro usar o exemplo da Disney e da BMW, porque a Disney vai vender magia. E a BMW vai vender status. Então sempre vai ser algo intangível que a gente vai entregar na forma de um pacotinho de benefícios, que são os nossos atributos, que é a maneira como a gente vai formar esse pacote, essa proposta de valor. Uma dica, né, para quem está ouvindo a gente, vamos lá. O que é a minha proposta de valor? É o motivo, né, então, que leva alguém a adquirir aquilo que a gente está vendendo. Por que ele é intangível? Porque senão a gente cai naquela história que se chama miopia de marketing. O que é isso? É você focar somente no teu produto, no teu serviço em si. E ninguém vende um produto ou um serviço em si, porque a venda é a união, né, de um problema de alguém. Então, alguém tem uma dor e você vai ter uma solução, um benefício. Então, a gente tem problema e dor e alguém que vai ter benefício e cura. Quando isso une, acontece a venda. Então, é entender qual que é o problema que eu estou sanando, qual que é a cura que eu estou entregando para aquela dor. E isso não é o nosso produto em si que faz. Quem faz isso é a nossa proposta de valor.
Explica pra gente um termo que você citou lá no começo do episódio. Qual é o significado do não mercado?
Os autores vão falar bastante da sua oferta, então do que você está vendendo, seja um produto ou um serviço, e também da sua demanda. Quem que vai comprar isso, né? E aí, o que vai acontecer quando a gente está no Oceano Vermelho? A gente tem aquele segmento de clientes e eles estão cheios de ofertas parecidas com a sua. Uma maneira da gente encontrar um mercado inexplorado é fazer uma completa revolução do seu modelo de negócio, da sua proposta de valor. Mas a gente tem um outro caminho, que é procurar um não mercado, quem ainda não é atendido, né? Então, vamos dar um exemplo aqui do Uber, é um ótimo exemplo. Então, quem são motoristas de táxi? São pessoas associadas. Nós temos aqui essa necessidade de você ter tempo, que você está fazendo isso, que você é motorista. O que o Uber fez? Ele transformou qualquer pessoa que tenha uma carteira de habilitação e que passe por um processo seletivo simplificado em um potencial motorista. E como o Uber une dois segmentos, né, um de quem vai ser passageiro e um de quem vai ser motorista, o motorista é uma espécie, né, player, é importante nesse cenário. Ele criou uma proposta para um não mercado. Então, ó, você não é motorista de táxi, mas você pode ser motorista do Uber. Tem outro exemplo de não mercado que a gente pode falar aqui é o próprio Google. O Google vai vender anúncios, só que hoje qualquer pessoa que defina o seu orçamento, que crie sua conta, tenha um pequeno negócio, pode ser anunciante do Google. De repente, eu tenho uma padaria, o dono da padaria, ele não podia ser anunciante da TV aberta, da TV fechada ou de um outdoor, mas para o Google ele podia sim, mesmo que ele tivesse um valor muito menor, muito limitado de orçamento. Então o Google atingiu quem? Não mercado, quem não era atendido por ninguém, criando assim uma proposta única para aquele segmento.
Agora vamos voltar na história. Imagine-se nos Estados Unidos, por volta de 1908. Fazia apenas 15 anos da data do lançamento do primeiro automóvel do país, mas já existiam mais de 500 produtores de veículos espalhados por toda a nação. Como se diferenciar nesse mercado pequeno e pouco atrativo? A realidade era dura. Muitas manifestações, gente que achava que o automóvel não deveria existir. Para outros, era muito difícil dirigir nas estradas de terra e apenas poucos podiam pagar pelo custo do automóvel. Foi então que Henry Ford decidiu atender a uma nova parcela de consumidores que ainda não eram alcançados. O custo do automóvel, que era fabricado apenas sob encomenda, variava em torno de $1,500, o que representava duas vezes mais que a renda familiar anual e chegava a custar quatro vezes mais que o transporte padrão da época, a carruagem. Ford então decidiu se aventurar e produzir um, que ele chamou de carro para as grandes multidões, produzido com os melhores materiais. Ele padronizou a cor preta e ofereceu aquilo que realmente tinha valor para os consumidores. Um carro confiável que pudesse resistir às estradas da época, que fosse simples para consertar e fácil de guiar. Era o modelo T, que entrou no mercado custando cerca de $800, apenas metade do preço dos automóveis existentes, mas que já era bem mais acessível para a maior parte da população americana. O slogan era: veja o Ford passar, qualidade de alto preço em carro de baixo preço. Como se não bastasse apenas aumentar o valor percebido pelo cliente, Henry Ford eliminou diversos acessórios que outros fabricantes incluíam nos carros, mas não tinham valor nenhum, não serviam para propósito algum, o que acabou reduzindo o custo de produção do modelo T. Ford desenvolveu um modelo de negócios altamente lucrativo, ao substituir a mão de obra dos especializados artesãos por simples trabalhadores que realizavam apenas tarefas repetitivas com mais rapidez e precisão, como foi retratado no inesquecível filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos. Essa lucratividade foi resultado de alta padronização dos automóveis e da simplificação dos processos produtivos, o que refletia diretamente para o cliente, pois além de permitir que o próprio usuário realizasse as devidas manutenções, fez o preço final cair para $290. Também trazia enormes resultados para a empresa, como a redução do tempo de fabricação, que iniciou sendo de 21 dias e foi otimizada para apenas 4 dias. Isso fez as vendas do modelo T explodirem, saindo de uma fatia de mercado de apenas 9% no primeiro ano de produção para 61% ao final do ano de 1921. Ford criou um oceano azul, tão grande que o modelo T se tornou o principal meio de transporte dos Estados Unidos em 15 anos, substituindo a carruagem puxada por cavalos e colocando a humanidade em uma nova era.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Sabia que no Brasil apenas 19% da população tem seguro de vida? Olha a diferença para o Japão, por exemplo, onde 90% da população tem seguro de vida. Agora eu vou falar um pouco sobre o patrocinador desse episódio, que é a corretora Pedro Melo. Eles estão há 62 anos no mercado, oferecem atendimento personalizado e possuem mais de 100 mil clientes segurados. A equipe da Pedro Melo disponibilizou um atendimento personalizado aos ouvintes do Resumo Cast. Se você tem qualquer dúvida sobre seguro global, seguros de vida, seguros de viagem e para empreendedores, alguns seguros muito interessantes como seguros contra riscos cibernéticos, que vai proteger o seu empreendimento contra ataques de hackers, seguros de garantia judicial e seguros de garantia contratual. Então, se você está à procura de uma corretora séria, confiável e que vai lhe prestar um atendimento personalizado, visite resumocast.com.br/Pedro Melo Seguros. O link está aqui na descrição desse episódio. Agora que já exploramos os conceitos principais e as definições mais importantes do livro, vamos ver o que significa atributos da proposta de valor.
Quando a gente tem uma proposta de valor, ok, isso aqui é o benefício intangível que o nosso cliente vai adquirir. Mas como que a gente entrega isso para o nosso cliente? Tá bom, então a gente tem ali uma coisa que está meio no coração dele, mas a gente tem que materializar isso. Nós fazemos tudo isso através de atributos. Os atributos são aquela vida real que vai formar o nosso produto ou o nosso serviço. E no livro da Estratégia do Oceano Azul tem uma metodologia muito interessante para a gente ir mapeando tudo aquilo que vai formar o nosso produto e, por consequência, né, pode ser produto ou serviço. Estou sendo aqui, sempre que eu falar produto, entendam os dois, que vão formar preço. É através dos atributos que a gente é comparado também. E a gente está falando de oceano vermelho, a gente está falando de concorrência. Quando a gente vai mapeando esses itens, né, a gente consegue aplicar a metodologia e buscar bem ali no cerne da questão alguma coisa inovadora, alguma coisa que a gente vai criar para poder ter atributos únicos e aí tá no nosso tão almejado oceano azul. Eu até separei aqui, Gustavo, eu tô com o livro na mão, hein? Eu adoro bastante o exemplo do Cirque du Soleil. Eles, ok, quem tá indo pro circo quer o quê? Quer se divertir, não é verdade? Então o benefício pode ser diversão. E eles foram mapeando item a item do que seriam esses atributos que vão formar preço e que vão formar a nossa entrega tangível, não mais aquela intangível, aquela que é lá na vida real. E eles encontraram alguns itens. Vamos lá para a gente conseguir passar para quem está ouvindo para a gente um exemplo bem para entender. Olha o que eles comentam aqui. Os astros circenses, espetáculos com animais, descontos para grupos, espetáculos em vários picadeiros, diversão e humor, vibração e perigo, né? Então eles encontraram aí uma historinha de vários itens que eles podiam trabalhar. Mas eles também encontraram, por exemplo, um atributo que era o uso de animais dos seus espetáculos e muita gente que não gostava disso. O que que acontece quando você tem todos esses atributos mapeados? Você vai conseguir formar o quadrante, que é a metodologia explicada nesse livro, que são que atributos que você elimina, que atributos que você reduz, aqueles que você vai aumentar e aqueles que você vai criar totalmente único, né? Buscando o teu oceano azul. E aí o Cirque du Soleil comentou, né, que planejou, na verdade, né, criar o quê? Espetáculos que tivessem um tema único, num ambiente mais refinado e que envolvesse, ao invés dos animais, que foram atributos que ele reduziu, músicas e danças. Então ele conseguiu, sim, ainda ser um circo, mas não concorrer com nenhum outro circo. Criar um oceano azul só dele, onde a concorrência era irrelevante.
Se você for capaz de mudar a maneira como olha o mercado, você vai sair da batalha rouba cliente e vai passar a oferecer um salto no valor do seu negócio para o mercado e, com isso, restabelecer o alcance do setor. Olhe para alguns anos atrás. Quantos mercados novos foram criados? Mas como é possível fazer isso? Primeiro, você precisa reorientar a sua estratégia. Sair mesmo da lógica de comparação para a lógica de diferenciação. Deixar de focar na concorrência e passar a enxergar setores alternativos. Mudar essa visão de simplesmente oferecer mais por um pouco menos. Esse é um pedido dos seus clientes apenas da boca para fora. O que eles desejam mesmo são novos atributos que elevem o valor do seu produto sem aumentar o preço. Você deve levar em conta três aspectos para desenvolver um oceano azul. O primeiro é o foco do seu negócio. Quer dizer, quem é o cliente que você deseja atender fora das suas fronteiras? Em segundo lugar, a sua singularidade. Como você pode se fazer único na vida dos seus consumidores? Em terceiro, o nível de clareza da sua mensagem. Como é o slogan dessa nova oferta? Isso foi o que a Apple fez. Identificou um público enorme e que estava em crescimento, que já consumia música digital através de programas como Napster. Viu que, se ele fizesse um acordo com empresas de músicas, poderia vender as músicas de uma forma mais dinâmica, que atendia a tendência dos consumidores e que seria legal juridicamente. Depois de fechar acordo com grandes gravadoras, a Apple lançou em 2003 a sua loja digital de música, o iTunes, com uma característica singular e com uma mensagem clara para os consumidores. Com o sucesso e a qualidade de som reproduzida pelo iPod, a Apple com o iTunes permitia que o cliente comprasse apenas as músicas que desejava por um custo baixíssimo de 99 cents ou um álbum inteiro por $9.99. Esse atributo era de imenso valor porque muitos clientes compravam um álbum inteiro só por causa de uma música. E além de tudo, poderiam acessar a qualquer momento sem aquela preocupação de danificar o CD, que deixaria de tocar se estivesse riscado. Para chegar nesses aspectos, você deve validar o seu conceito em uma matriz de análise. Essa matriz se divide em quatro partes. Eliminar todos os atributos que são bons, mas que não fazem parte da sua proposta. Reduzir. Qual é a característica que tem encarecido o seu produto ao oferecer mais do que o seu cliente deseja? Elevar. Onde seu setor para? Quais são os limites de alcance e o que você pode elevar bem acima dos padrões do segmento? Criar. Onde você irá se diferenciar? Qual é o aspecto que nunca foi oferecido como proposta de valor no mercado em que você atua? É diante disso que você pode aumentar o valor dos atributos da sua oferta percebido pelo seu cliente. Isso é o que cria uma nova demanda. É o fato criador de um oceano azul. Ou seja, a criação de oceanos azuis não se originam apenas de inovações tecnológicas, mesmo que você atue no setor de tecnologia. A principal característica que define se um segmento está ou não em um oceano azul é o fato de que o seu cliente identifica em sua oferta atributos que representam um alto valor para ele. Por isso, o tamanho e a tradição da sua empresa não representam vantagens e nem desvantagens competitivas na intenção de criar esse novo espaço. É por isso que quando você sai de um oceano vermelho, onde todos desenvolveram diferentes e até eficientes estratégias para que pudessem competir e roubar o mercado dos seus concorrentes, e muda para águas mais tranquilas, você deve esquecer o que era feito pelos seus concorrentes e ir a campo para realmente identificar qual é a necessidade e o desejo do seu cliente. Assim você é capaz de construir uma proposta de valor adequada e inovadora.
Exemplo que mora no meu coração é o exemplo do Google. Sabe por quê? Uma coisa, primeiro, a busca é hoje o que define o nosso comportamento de compra. O Google criou realmente um mercado. A gente tem profissionais que hoje, qual é a sua profissão? Eu faço Search Engine Optimization, então SEO, otimização para motores de busca. Olha só, a gente criou realmente um mercado que não existia. Eu sei que o Google teve grandes investimentos, né? Então, então não é assim, ah, ele surgiu lá numa garagenzinha e hoje fatura quase um trilhão. Eu sei que é uma história um pouco romântica, mas ele tem uma coisa a nos ensinar. Por exemplo, o Google gera uma utilidade excepcional para quem usa? Com certeza. A gente gosta muito, né, quando... Quem, eu estou entregando a idade agora. É, quem viveu na era pré-Google sabe o quanto era difícil você encontrar coisas na internet, o quanto os buscadores eles eram pagos e tinham conteúdo sem qualidade. Então, o Google entregou uma utilidade excepcional para o usuário, aquele que está procurando, e também para a empresa, que é quem está anunciando. Porque você sempre vai anunciar, ter uma propaganda relacionada a um termo de busca. Ele tem um preço acessível para quem anuncia lá. Você define o seu orçamento e o modelo de precificação é de leilão. Então, ele é um modelo muito justo. Sobre metas de custos, o que, que a gente tem aí para aprender com a estratégia do Google? Eles não usaram servidores e processadores de última geração. Eles usavam computadores comuns e eles tinham bastante esforço, bastante investimento em como fazer o processamento, que é algo que eles precisam muito, né? Então estava lá dentro dos atributos, a ter o menor preço possível para sempre. Outro exemplo de preocupação com custos. O Google não fazia propaganda. Ele botava todo o investimento no produto excepcional dele. Então, olha só, você naquele contexto, não ter esse investimento em marketing representou aí uma meta de custos para eles. E claro, sempre encarando as barreiras de adoção. Como, por exemplo, ah, por que, que alguém pode não usar o meu buscador? Ah, não sabe que ele existe, ou tem medo que seja pago, e trabalhando tudo isso. É muito comum, Gustavo, a gente falar de startups quando fala de estratégia do Oceano Azul, que esse é um modelo que elas levam bastante, e hoje o Google não é uma startup, mas ele iniciou dessa maneira. O que, que é um recado importante? A gente não precisa ter inovação tecnológica para estar no Oceano Azul, mas a gente precisa ter inovação de valor e de processo. Ai, mas Camila, assim, ó, eu tenho uma padaria, eu não sei como ser inovador nisso, mas você consegue inovar de alguma maneira em algum processo, ou pelo menos elevar, né, a percepção do seu cliente em relação à sua concorrência. Então, você ser percebido, né, então percebido não é a gente, é sempre o nosso cliente, para que isso seja factível no seu dia a dia da sua empresa. Então, ah, eu preciso ser super inovador, criar um novo Google? Não, mas que você tenha pelo menos o hábito de estressar o seu modelo, de entender o que, que você vende como proposta de valor, tá sempre ali de olho nos atributos que você pode criar para conseguir aplicar isso mesmo sem inventar a roda. Fazê-la girar muito bem também é uma forma de aplicação do Oceano Azul.
Sabe quando alguém fala mal do seu negócio? Não é legal, né? Agora imagine você mesmo tentando achar os problemas do seu próprio negócio.
Perfeito, esse é o momento de ser advogado do diabo. O que, que acontece quando a gente está planejando a nossa empresa, né? Especialmente para quem é empreendedor. A gente se apaixona por ela. E aí a gente não gosta de criticar o nosso modelo de negócio, né? Que é o que a gente vai vender intangivelmente e vai entregar através dos atributos tangíveis. A gente não gosta de pensar que pode dar errado, a gente chama isso de pessimismo. Eu escuto bastante isso no meu dia a dia com clientes, com alunos, quando você, né, faz essas perguntas que vão estressar. O que é elevar o limite? Estressar é levar ao limite. Você fala, tá, por que, que alguém não compraria o seu produto? Essas são as perguntas do estresse do modelo, né? O que, que levaria alguém a não gostar da sua empresa? E é bem comum ouvir, poxa, mas que pessimista. Isso não é pessimismo, isso é metodologia e a gente tem que fazer sempre. Esse papel, como eu brinquei, de advogado do diabo. Vamos ver ali as nossas perguntas, tá? A primeira delas é: o que eu estou vendendo tem uma utilidade excepcional? O que quer dizer excepcional? Importante. Então, aquilo que eu vendo é útil de alguma forma para o meu segmento de clientes? Outra coisa que é bem importante: eu consegui alcançar um preço acessível para esse segmento. Então, isso inclui formas de financiamento, né? Então, poxa, será que eu consigo fazer com que quem é meu cliente saiba e consiga custear isso que eu estou vendendo? Outra coisa importante que o livro é uma aula, né? A sua empresa consegue cumprir metas de custos. Por que a gente está falando de custo? Porque o Oceano Azul, ele não é somente você ter uma proposta única, você ter um valor único, onde a concorrência é irrelevante. É você ter lucratividade máxima. Por quê? Você vai ter baixo custo, baixo que eu digo é o mínimo possível. Então você vai ter o menor custo possível, entregando alto valor. E aí no meio a gente tem a lucratividade, por isso que eles vão falar bastante desse controle. E por último, né, se você está encarando as barreiras de adoção. Então é ter na ponta da língua por que que alguém não compraria o produto ou serviço que a gente está vendendo.
Agora dá um exemplo bem prático para aquele empreendedor que está nos escutando, para que ele possa aplicar a estratégia do Oceano Azul até mesmo em um pequeno negócio.
É, quer ver o exemplo da padaria, cafeteria, que é muito interessante? Lembra do biscoitinho, do chocolatinho que era servido com café? Então, isso é um exemplo de um atributo que não existia, né? Você ia lá, pedia o seu café, ganhava um café. E as cafeterias, padarias encontraram essa maneira. Poxa, eu vou entregar um biscoitinho bem pequenininho, que pode ser até algo que quebrou, né? Então, biscoitinho que quebrou, o que acontece com ele? Ele não tem mais valor para ser vendido. Poxa, então vou botar ele do lado do cafezinho e isso vai ser uma inovação. Esse é um exemplo. A gente fez alguma coisa diferente, que não é super revolucionária, mas ela sim entregou esse diferencial. E aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a fazer, não é verdade? Hoje, todo lugar que você vai tomar seu cafezinho vai fazer isso também. Então é um exemplo como isso pode ser um diferencial, mas a partir do momento que os seus concorrentes também aplicam algo que seja simples, como o exemplo do biscoitinho do lado do café, você vai ter que encontrar novos caminhos. As academias para mulheres, né, que usam aí uma estratégia de foco, né, focaram num segmento, elas encontraram, mapearam dores desse público que gostariam de estar numa academia com serviços especializados ou que gostariam de malhar, né, treinar só perto de outras mulheres. Isso também é uma aplicação não tecnológica da metodologia do Oceano Azul.
Então, esse é um exemplo de inovação?
Quando a gente pensa em inovação, isso tem que bater nessa tecla. A gente fica achando que tem que ser uma inovação tecnológica. Poxa, eu tenho que ter um aplicativo, eu tenho que criar algo que nunca existiu. Só que inovação pode ser de processo. E a gente tem inovação que vai ser para o mercado, então algo que nunca existiu, mas a gente vai ter inovação também para a nossa empresa, né? Quando ela começa a fazer algo diferente. O mais importante é que a gente tem o hábito, né? Então, como empreendedor, de seguir tomando essas atitudes, né? Vamos usar o exemplo aqui da metodologia como se fosse um atleta. Você não precisa ser um atleta de alta performance e competir, mas você pode fazer atividade física e fazer isso de uma forma consistente para ter uma melhor saúde. Acho que é uma analogia bem interessante, porque todos nós, a gente já falou, a estratégia ela muda o tempo todo, ela tem que se adaptar, porque o tempo muda, o mercado muda. Até uma coisa importante aqui, o livro fala de um exemplo sobre modelos de preço. Que exemplo que é esse? É Blockbuster, então é uma videolocadora. E o livro cita Blockbuster como um excelente exemplo. Poxa, tá vendo? Antes as pessoas tinham que comprar videocassetes e também comprar fitas VHS. Olha como isso era difícil. Ele fala, poxa, não, a Blockbuster vai alugar. Ela saiu do modelo de venda para aluguel. Isso é um modelo de inovação até na tua forma de precificar. Então ele mudou o modelo, né? Não mudou o produto, mas ele saiu da venda para o aluguel. Hoje a gente pode dizer que a Blockbuster é um exemplo de Oceano Azul? Não, porque ela nem existe. Ela teve, ela não conseguiu, veio aí uma outra proposta de valor que se chama Netflix, né? Então hoje a gente não quer mais alugar nada, a gente quer consumir isso online, veio a internet. Tá vendo como vem mudanças e a gente tem que se adaptar? Isso não importa o tamanho da empresa, é para todos nós que temos negócios, temos que ficar sempre olhando para os nossos clientes e para os movimentos da concorrência do mercado, aplicar essas perguntinhas para estressar o nosso modelo, aplicar o nosso quadrante de eliminar, elevar, criar e reduzir, para adaptar, né, para preparar a nossa empresa para o momento atual e para o futuro também.
Camila, conta pra gente como é que um cliente insatisfeito pode ser uma bela oportunidade para melhorarmos os nossos próprios negócios.
Quando a gente está se aproximando do final do livro, os autores vão falar sobre barreiras de adoção, né? Então, o que que levaria uma empresa a não adotar isso aqui, né? O que que a metodologia funciona, com certeza, o livro é cheio de exemplos para falar sobre isso, mas vai se falar um pouquinho de cultura, então isso funciona para grandes empresas, né? Mas ele vai falar também a respeito de você não mapear o porquê da não adoção, do porquê que você não seria o escolhido. E aí os autores dão a dica de você conversar o mais próximo possível com aqueles que não estão satisfeitos com seu produto, seu serviço. Por que que eu gosto dessa dica? Porque ninguém gosta de passar por isso. E a gente, inclusive, tem o costume de ficar com raiva de quem não gosta, né, do nosso produto. É bem comum isso e normal, até esperado. A gente tende a criticar a pessoa. Não, mas ele não consumiu certo, ele não usou, ele não entendeu. E, na verdade, o cliente insatisfeito, e todo mundo vai ter, né, não existe empresa perfeita, empreendedor perfeito, vai ter alguém que não gostou daquilo. E isso é uma aula, né? Então o cliente vai poder nos dizer o porquê que ele ficou insatisfeito. E é nesse porquê que moram os atributos tangíveis e também o probleminha da nossa proposta de valor intangível. E a gente vai ter a chance de aprender, né, e de melhorar com esse cliente que está insatisfeito.
Agora imagina que você está no seu oceano azul e de repente o oceano começa a ficar vermelho. O que fazer para salvar o seu empreendimento?
A primeira coisa que você tem que tentar mapear é o não mercado. Quem que você não atende e por quê? Então eu trabalho com marketing digital. Poxa, então eu vou fazer um treinamento para quem não entende nada de digital? Esse é um não mercado, ao invés de ficar buscando especialistas ou empresas que já tenham essa área estruturada. Quem é que você não atende? Porque quem não atende também tem dores, né? Uma outra maneira é você focar bastante nos atributos que você pode criar, que é a inovação. Da onde que você tira essas ideias? Das suas conversas com clientes insatisfeitos.
O ZoomCast vai ficando por aqui. Te convido para conhecer a nossa área premium, visite resumocast.com.br/premium. Lá nós temos resumos de 10 minutos, materiais aprofundados e os nossos episódios são liberados no domingo, um dia antes, sem anúncios comerciais. Visite resumocast.com.br/premium. Para saber mais da agência e do trabalho da Camila Renault, visite camilarenault.com.br. O link está na descrição desse episódio.
Porque esse livro, ele é uma aula de marketing. Então, tudo aquilo que alguém tem que entender a respeito de negócios, né? Então, a gente acha que marketing é só comunicação, né? Marketing, é propaganda. Não é. Marketing é tudo aquilo que faz você vender mais e faz você vender melhor. Isso passa pelo teu negócio também. E ele vai muito a fundo nisso. E tem um outro motivo que eu considero Estratégia do Oceano Azul um livro obrigatório, sei que eu não estou sozinha, porque tem muita gente falando sobre ele, cada um vai trazer uma visão, né? É o fato dele ser muito generoso na entrega de uma metodologia que é aplicável. Ela não é fácil, porque você pensar negócio com esse viés é sim desafiador, mas é possível, é factível. Então, não importa se você tem padaria ou se você tem um negócio super high-tech, você vai passar pelo mesmo método. Então, ele é um livro democrático, que todo mundo consegue tirar alguma coisa prática e aplicar no dia a dia da sua empresa.
Assine gratuitamente em resumocast.com.br ou no aplicativo que você usa para escutar podcasts no seu smartphone.